I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ganham muito pouco e as pessoas são obrigadas a quase fazer micro-golpes nas redes sociais. Porque elas falam, eu não vou conseguir ganhar o mínimo de dinheiro ganhando 0,0006 centavos por tarefa. Eu vou criar um monte de perfil e vou jogar num bot para poder fazer isso, dar um up nas minhas contas. E aí a própria plataforma vai dando dicas, cliques em todas as fotos. Então os trabalhadores vão aprendendo e vão um curtindo foto do perfil fake do outro para isso bombar. Isso chega num nível tão grande, vai criando todo um mercado paralelo de bots e de contas fakes, que obviamente eles não chamam de contas fakes, eles chamam de contas boas.
Você está ouvindo Código do Caos. O termo gig economy, em uma tradução literal, economia de bicos, surgiu há alguns anos como forma de classificar o tipo de trabalho feito através de aplicativos e plataformas digitais. Contudo, no contexto dos países em desenvolvimento, como o Brasil, isso nada mais é do que trabalho informal. E hoje, com a normalização do trabalho por plataforma, da criação de conteúdo em redes sociais aos aplicativos de entrega, houve uma apropriação desse trabalho informal por parte das empresas de tecnologia. Esse movimento, que tende a se expandir conforme postos de trabalho são eliminados, sujeita trabalhadores a algoritmos abusivos e sem uma regulamentação, onde não há como garantir o mínimo para o trabalho digno. No relatório de 2023 da Fair Work, focado em aplicativos de entrega, que avalia plataformas de trabalho digital com base em princípios de trabalho digno, 7 de 10 plataformas que atuam no Brasil sequer obtiveram pontuação, incluindo Uber e 99. A nota máxima foi 3 de 10, do aplicativo App Justo. Com cada vez mais conhecimento sobre os problemas das plataformas digitais controladas por grandes empresas de tecnologia, por que regulamentações ainda parecem tão distantes? Como trabalhadores podem se organizar para gerar pressão e consolidar mudanças dentro dos setores culturais e criativos? E que modelos internacionais podem ser seguidos? Nesse episódio, eu converso com Rafael Groma, coordenador do Laboratório de Pesquisa DigiLabor e do projeto Fair Work, que eu mencionei agora há pouco, vinculado à Universidade de Oxford. Professor na Universidade de Toronto, no Canadá, Rafael é também um dos principais pesquisadores brasileiros no campo do trabalho por plataforma. Eu sou Henrique Sampaio, e o Rafael Groma é meu entrevistado nesse episódio de Código do Caos. Bem, Rafael, muito obrigado por ter topado aqui a conversa no Código do Caos. Seu trabalho sempre foi uma referência para mim, então me sinto privilegiado de poder conversar contigo, especialmente sobre um tema que acaba atravessando a maior parte das nossas discussões aqui no podcast, né, que é trabalho plataformizado, né, nossa relação com criação de conteúdo, né, enfim, é inevitável a gente falar sobre questões de trabalho plataformizado, então agradeço novamente aqui a sua participação.
Obrigado você pelo convite. Para a gente que é pesquisador, professor, essa é a principal coisa do nosso trabalho, de ver os frutos sendo espalhados por aí, e ainda mais num tema desse, que, especialmente nas indústrias culturais, ou nos games, ou nas tecnologias, as pessoas, historicamente, não se consideravam exatamente como trabalhadoras. Então, acho que ver essa crescente massa crítica em torno disso é sempre muito bom.
Legal. É, inclusive, até já puxando um pouco para a minha própria experiência, mas já também embutindo aí questões, né, sobre essa noção... mesmo de classe, de pertencimento, de questões trabalhistas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Quando a gente fala de trabalho plataformizado, né, precarizado e tudo mais, eu mesmo lembro que eu, enquanto jornalista, eu acabei passando por esses processos antes mesmo de trabalhar com plataformas digitais, né? Então, eu trabalho na área de jornalismo há 18 anos, e em todo esse tempo, eu só tive o regime CLT, né, em 2 ou 3 anos. Antes disso, era tudo na base do freelance, né, do freela fixo, que a gente falava, e isso em grandes empresas, tá? UOL, Terra, IG. Então, o modelo de trabalho ali do jornalista era tão comum, né, a ideia do freela fixo, que a gente nem questionava muito, era o que tinha, se você não pegasse aquele trabalho, a pessoa ia pegar. Então, não tinha muito para onde fugir, né? E você ficava preso nessa lógica, sem benefício, sem contrato, sem... o salário ficava sujeito à disponibilidade de trabalho, você não podia reivindicar um aumento, né? Era um modelo ali bem precário mesmo, né? E isso eu tô falando ali dos anos 2000, antes de 2010 mesmo, né? Então, a gente tá falando de trabalho... precário há muito tempo, na verdade, né? Muito antes da gente falar de trabalho plataformizado. E a minha classe, especificamente, né, de jornalistas que cobrem games, tecnologia, cultura pop, música, essa classe, ela atualmente ela está amplamente desempregada, né? Até porque os cargos estão sendo extintos, né? Até por conta da própria tecnologia. Então, das plataformas, do mercado de influência, das IAs, né, tudo isso vai movimentando esse mercado e vai tirando, vai extinguindo esses cargos, né, esses postos de trabalho. Então, considerando um pouco de tudo isso que eu falei, né, quando a gente fala de trabalho plataformizado, a gente está falando de uma precarização do trabalho que não é de agora, né? É de um processo que já vinha acontecendo muito antes das plataformas digitais assumirem essa pauta de flexibilização, né, das relações trabalhistas. E já tem um histórico aí, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre o que vinha antes das plataformas digitais e o que acabou sendo apropriado por elas?
Claro, na verdade eu quero falar exatamente disso que você falou, porque a minha primeira pesquisa sobre trabalho foi exatamente sobre jornalistas freelancers. A minha dissertação de mestrado foi sobre jornalistas freelancers de São Paulo entre 2010 e 2012. E cada vez mais, e tem uma parte dela publicada no livro As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, que é de 2013. Eu, Roseli Figueiredo e Cláudia Nonato. Cada vez que eu falo desse livro, inclusive dessa pesquisa, no passado fez 10 anos que o livro foi publicado, eu falo, eu preciso revisitar isso, porque tem pistas ali de uma pesquisa que foi feita em 2010, 2011, que mostram como o mundo do trabalho de profissionais, trabalhadores de comunicação, nesse caso jornalistas, são um laboratório para aquilo que o mundo do trabalho, especialmente no Brasil, foi se expandindo em diferentes outras áreas, né? E ali era muito louco, que exatamente isso que você falou, a coisa do freela fixo aparecer muito e muito naturalizado, o que hoje em dia virou de uma outra forma, a coisa do PJ como uma coisa que se alastra, você é CLT ou PJ. Naquela época, a coisa do freela fixo, eu até coloco na dissertação que são todos os direitos de um freela nenhum, com todos os deveres de um fixo todos. E que era um escamoteamento das próprias grandes empresas jornalísticas em relação a isso. Inclusive, a nossa pesquisa, junto à minha, do grupo todo, ajudou o próprio sindicato de jornalistas a perceber melhor o tamanho desse buraco frente às grandes empresas jornalísticas à época de São Paulo. Uma delas, até o prédio nem existe mais, né? E tem isso também. A Editora Abril, de lá para cá, quando eu fiz essa pesquisa, ainda tinha gente lá, de cada entrevista no andar. Hoje em dia, tudo isso implodiu, de uma maneira também uma outra evidência das mudanças, não só no trabalho micro, mas na própria indústria, na economia política das comunicações no Brasil. E a gente via isso muito naturalizado na fala do jornalista, especialmente dos mais jovens daquela época, como algo que a vida é assim. Tinha algo que acaba sendo uma das minhas, um dos pontos centrais do meu mestrado, que é do jornalista não se desligar, desse mito do jornalista 24 horas e como isso, enfim, que hoje se começa a discutir com a questão do burnout e tal, mesmo na própria academia, naquele momento não era. E a pessoa falava, eu não consigo ir para o cinema assistir um filme que eu fico pensando na pauta. Porque a coisa exatamente do freelancer é de você ter metade do tempo para você realmente fazer a pauta e a outra vendendo as pautas para outras pessoas, aí você não consegue desligar. Então, ali, a flexibilização do trabalho já estava muito, muito presente, como uma espécie realmente de laboratório no micro, em um setor, de como aquilo também vai gerando consentimento entre as pessoas. As pessoas estavam esgotadas, mas aquilo não podia aparecer exatamente daquela forma. Dito isso, quando eu falo de plataformização, ela é a síntese de coisas que vieram antes, né? Ela não é algo, especialmente no mundo majoritário, fora da Europa e América do Norte. Porque sempre falo que gig economy é uma expressão que um londrino inventou e que nunca viu alguém viver de gig antes, que aqui se vive de gig historicamente. Na verdade, mesmo no Norte Global, o músico, por exemplo, vive de gig historicamente. O que acontece é que agora você tem uma dependência de plataformas digitais para executar o trabalho. As plataformas digitais não são só plataformas também, são empresas. O nome plataforma, isso também é uma discussão que vem de mais de 15 anos, vem das empresas de tecnologia, querendo que não somos empresas, somos só um conector, somos só uma plataforma. Então, é considerar que essas plataformas, no fundo, são empresas, infraestruturas que vão dominando os mercados de outras maneiras e vão fazendo um gerenciamento também da força de trabalho, metade humano, metade algoritmo, a partir das lógicas de controle delas, mas que elas, essa plataformaização, enquanto crescente dependência que gera forma assim, de controle, subordinação e tal, em relação aos trabalhadores, são uma síntese atual de processos que já vêm com essa intensificação da flexibilização do trabalho, com uma intensa financiarização das atividades, ou seja, essas empresas que não lucram e que agora que essa conta tá chegando com os layoffs, isso não só na área de tecnologia por si, né? Eu já trabalhei em universidade que era de fundo de investimento que tinha ações na bolsa e que se o professor publicava em artigo ou artigo em revista X ou Y, a ação aumentava ou diminuía. E é uma crescente dataficação, que eu acho que essa questão da extração de dados, ela cumpre um papel central. Quer dizer, ela cumpre um papel central, inclusive, nas discussões sobre IA. Quer dizer, o que você tá guiando, o papel dos metadados, o papel de você descobrir ou não a pesquisa ou o artigo do outro pelo Google, a forma de escrita. Quer dizer, acaba que isso marca também essa dependência. A gente pode dizer que a própria plataformização ela é síntese, porque não é só ela atuando sozinha. Não foi só a plataformização que derrubou a Editora Abril, né? Foi uma série de mudanças no mercado das comunicações e também no mercado de maneira geral, e que redundaram, de alguma maneira, nessas mudanças que hoje em dia as pessoas não compram revista, enfim, tem uma série de outras lógicas, inclusive na própria escrita jornalística, que fazem com que isso aconteça. Agora, a precariedade, tem uma diferença entre falar precariedade e precarização. Precarização é quando as coisas estão não tão precárias e você vai piorando. Né? Precariedade é você viver uma vida precária, com não cumpre questões mínimas de trabalho digno historicamente. Pode ser que você viva na precariedade sem viver a precarização, porque já está tão lá no fundo que não necessariamente isso é uma precarização. Né? Por exemplo, eu tinha uma professora de História do Jornalismo na USP que ela falava, mas o jornalismo sempre foi precário, porque a questão da profissionalização a questão do hobby também, de pensar jornalismo como hobby, jornalismo como profissão, essa ideia do jornalismo como missão também, essas coisas acabam embaralhando, já historicamente, o que é trabalho e o que não é. E mais uma vez aí a hipótese de que o mundo do trabalho de jornalista é um laboratório para o mundo do trabalho de maneira geral.
Como o trabalho precarizado ele se esconde atrás da lógica neoliberal do empreendedorismo, né? Que é, eu acho que talvez aí o grande termo que a gente vê dentro dos discursos, né? De quem fala sobre trabalho, o ambiente digital, trabalho precarizado, trabalho plataformizado, né? E como que isso afeta não só essa classe trabalhadora que a gente mais associa a essa plataforma digital, como entregador, por exemplo, mas a classe trabalhadora como um todo, né? Eu acho que até profissionais de medicina mais qualificados, né? Como isso afeta em geral o mundo do trabalho?
Legal. Eu acho que assim, o neoliberalismo está aí enquanto força político-econômica, uma força discursiva ideológica, isso certamente, mas vai ter as nuances, assim, e vai ter as suas diferentes, por exemplo, a relação do neoliberalismo com a ideologia californiana, por exemplo, né? Há duas semanas, meus alunos aqui de Toronto estavam analisando discursos dos CEOs das Big Tech, de maneira que a ideologia do Vale do Silício se colocava, assim, até essa ideia de que a falha leva à inovação, fale mais, fale melhor, porque assim você vai chegar à inovação mais rápido. É muito doido porque, de um lado, os alunos estavam desvendando ou desempacotando essa ideologia do Vale do Silício, o que ela significa e como ela afeta. Chegou um momento que uma pessoa falou assim, um estudante falou, nossa, mas isso me inspirou, esse discurso me inspirou também. Ou seja, mesmo que você olhando criticamente, as pessoas se sentem capturadas por isso. E a outra coisa do aprendizado de uma dessas aulas é que tem alunos de várias partes do mundo aqui, ele falou, bom, mas isso no meu país não é exatamente assim. O modo como a ideologia do Vale do Silício chega na China, na Índia, elas vão tendo as nuances que não são a mesma manifestação quase assim caricatural da série Silicon Valley, por exemplo. Ou do que é o discurso do Mark Zuckerberg. Eu até estava comparando a capa do filme A Rede Social com o trailer da série Super Pumped, que é sobre o dono da Uber, quem faz o Joseph Gordon-Levitt. E é tudo assim, punk, você é o bad boy da tecnologia. Você vai misturando essa coisa de um empreendedor com alguém que tem uma visão disruptiva de futuro, com alguém meio contracultural, assim, meio assim, rebelde e que não está dentro do sistema exatamente, uma coisa quase antissistêmica, e que isso vai gerando um pouco dessa disrupção. Isso está um pouco na ideologia que também é uma ideologia que vem forte dos Estados Unidos, né? E que daí vai se misturando, até você falou, o Vale do Silício não é exatamente um lugar, mas é um conjunto de práticas e crenças, e que vai aterrissando nos diferentes lugares. Uma vez, então, 2018, eu dei uma palestra em Poços de Caldas, alguém levantou a mão e falou, como que eu faço para construir isso aqui em Poços de Caldas? Quer dizer, é como se sem olhar para como se fosse uma coisa assim, material, sem olhar para a realidade local, as pessoas querem construir algo que seja um simulacro daquilo que ela imaginou, que é um maravilhoso mundo novo da tecnologia. Nossa, que legal, deve ser viver no Vale do Silício, e mesmo gentrificação, uma série de coisas e tal. Mas, junto com isso, esse olhar para os nuances ajuda a gente a entender que as pessoas não são bobas. É que, por um lado, as pessoas não são bobas, por outro, o neoliberalismo está aí. É um pouco esse o jogo que eu vejo, assim. Se for pensar no modo como os próprios entregadores... Eu acho que isso que você falou antes, da ideia de eu tá aprendendo a lidar com essas questões. Eu estou cada vez mais interessado em entender esses processos de aprendizado nossos enquanto trabalhadores. Quer dizer, olha, lá quando eu era jovem, jornalista, eu não percebia. Você vai começando a perceber, isso é um processo de aprendizado. E eu acho que isso tem acontecido muito com os entregadores e motoristas também. Se você for pegar os discursos deles, mesmo os youtubers que flertavam mais com essa ideia no início deles como motoristas e entregadores, eles foram nuançando isso, mesmo que eles não, os que não são esquerda, não sei o quê, eles foram aprendendo que eles não são exatamente empreendedores. Isso foi um aprendizado que 2020 trouxe muito forte para essas duas categorias. Tanto é que o próprio iFood tira a palavra empreendedor do site deles em 2020 ou 2021 e deixa de falar parceiros, porque viu que isso não estava mais pegando. Então, o iFood é muito bom nisso, né? Em capturar o que está sendo dito na base e eles se moldando e moldando a comunicação deles a partir dos diferentes stakeholders, né? O iFood deve estar ouvindo isso, com certeza. E isso mostra que eles não estão exatamente comprando todas as ideias. Às vezes pode ser uma estratégia meio cínica, mas que eu acho que isso várias pesquisas têm mostrado que é um erro quando você fala, olha lá, os entregadores, os motoristas sendo enganados pela ideologia neoliberal, ou que eles estão em... Não, eles estão tentando lidar com isso de alguma forma, como uma forma de sobrevivência. Com um processo de aprendizado também, que as pessoas vão, aos poucos, se colocando. Por outro lado, mesmo quando a gente tem visões que se propõem como radicais, como alternativas à esquerda a isso, elas podem cair em armadilhas neoliberais. Por exemplo, o próprio cooperativismo de plataforma, que eu tenho pesquisado bastante. Desde a primeira vez que eu escrevi sobre isso, eu dizia se era mais cooperativismo ou mais plataforma. Depois até teve um outro texto da professora chamada Maria Sol Sandoval, que ela fala que o cooperativismo de plataforma, isso é 2020, eu acho, flerta, às vezes, com projetos políticos mais radicais, mas flerta como versões cooperativas de startup, e que vai flertando também com o neoliberalismo aí, ou com o modo de sobrevivência disso no mercado. Isso se expressa hoje de uma forma muito forte também. Então, você primeiro tem isso, né? De um lado, os ditos ajustados nem são tão ajustados assim, e do outro, quem se propõe muito contra também tem que navegar por meio de contradições. Te digo outro exemplo, assim. Em 2018, eu fui num jornal na Argentina chamado Tiempo Argentino, que foi um jornal que era um jornal de mídia alternativa, de esquerda, vinculado ao grupo Kirchner. Quando o Macri assumiu, ele acabou com o financiamento do jornal, os donos do jornal fugiram e os jornalistas tiveram que ocupar o jornal como as fábricas recuperadas por trabalhadores na Argentina. E é a cooperativa de jornalistas que já está aí há 5, 6 anos, 7 anos, com 100 jornalistas, a maior do mundo. E depois de 1 ou 2 anos, assim, os caras, você fala com eles, assim, são de esquerda, tal, muito, com muita clareza sobre o papel político dele. 1, 2 anos depois, eles aceitaram e concorreram a um financiamento do Google News Lab, uma coisa assim, Google News Initiative, para financiar iniciativas locais de jornalismo na América do Sul. E aí eu falei, gente, vocês estão doidos? O que aconteceu? Ele falou, não, Rafael, a gente não tem, a gente sabe os riscos disso, mas não tem escolha, a gente não tem dinheiro para resolver as coisas. Então, vou pensar como que as próprias plataformas atravessam o financiamento do jornalismo, por exemplo, que é uma grande questão, ou o papel das fundações nisso. Você vai vendo que mesmo quando as pessoas, quando as iniciativas se colocam também muito, você vai tendo que navegar por meio de contradições. Por fim, o último aspecto que eu queria colocar é como que uma certa gramática empreendedora, isso o professor Wander Kazak fala há bastante tempo, vai se espraiando para tudo quanto é lugar. Então, você tem desde os TED Talks, isso no YouTube. Eu lembro os coaches de marketing digital e coisa e tal. Você vai tendo os diferentes mentoria, desde essas palavras. Bom, o que é o LinkedIn se não isso, né? Eu orientei um mestrado do Cristiano Lima, que é exatamente sobre a gramática do LinkedIn, e como que as pessoas falavam do LinkedIn nas outras plataformas. E fazer quase uma meia-culpa em relação ao LinkedIn no Twitter, ou às vezes no TikTok, um pouco como essa. Não, ali no LinkedIn é quase uma performance que eu preciso fazer. Então, essa ideia de fazer uma performance também está presente ali, mesmo que eu não acredite totalmente ali. Eu sei que o algoritmo vai me entregar mais se eu falar, olha, disruptivo, penso fora da caixa. E isso vai acabar gerando. Um último exemplo, que eu acho que é muito legal. Eu pensei durante um tempo as fazendas de clique. E as fazendas de clique, as pessoas descobrem as fazendas de clique muito por causa de canais no YouTube dizendo ganhe renda extra, ganhe renda fácil. É que a gente, uma pesquisadora das Filipinas chama esses youtubers de skill makers, que é de ensinar as pessoas a trabalharem para esses outros lugares. E eram canais, e são canais até hoje, assim, de marketing digital, de ganhe mais dinheiro, essa coisa exatamente nesse tom. Mas quando uma das plataformas que chamava ganhar no Insta, e depois que a Meta processou, eu acho ótimo, ganhar no Insta, aí a Meta processou, virou ganhar nas redes, agora, enfim. Eles mudaram o valor mínimo de 0,01 para 0,006 centavos por tarefa, e os trabalhadores ficaram putos. Quem começou a greve, quem puxou a greve desses trabalhadores, foi o youtuber coach neoliberal com um vídeo como vai ser a greve nos sites. E o cara fica putaço. E os comentários... Eu vou falar um pouco da contradição, que é muito doido. Os comentários assim, ainda bem que eu achei um canal para a classe trabalhadora ficar unida. Vamos acabar com esses parasitas. E falei, ainda bem que eu achei um canal. Acredito que vocês... Olha só os comentários. Você acha que você está assim, num canal do Partido Comunista, mas você está no canal do marketing digital do coach. Eu acho que isso mostra um pouco também, não só as nuances, mas um pouco desse processo de aprendizado em lidar com essa racionalidade.
Sim, eu acho que tá muito relacionado também à própria ideia da mobilização, né, dos empregadores, por exemplo, mas daí você ia ver em quem eles estavam votando massivamente, e era o Bolsonaro, sabe? Você falou, como assim? Tipo, qual que é a lógica disso? Então, tem esses contrastes, né, essas nuances, porque não é um assunto tão simples, né? É um negócio extremamente complexo e que não dá pra gente ter essa abordagem binária, né, do esquerda, direita, do certo e errado. É um negócio que tem ali múltiplas camadas, muitos tons de cinza. Esse é aquele momento em que eu convido vocês a darem uma olhada na página de financiamento coletivo do Código do Caos. Com a ajuda de vocês, eu bati a segunda meta da campanha, então já deixo aqui meus agradecimentos. Novos apoios, obviamente, são mais do que bem-vindos. Será que a gente consegue continuar crescendo? A partir de R$ 5,00, você já me ajuda a continuar produzindo o Código do Caos e levando essas discussões tão importantes a um público cada vez maior. Inclusive quando convidados desistem de participar de última hora ou quando eu pego uma gripe, como é o caso atualmente. Para apoiar, basta entrar em apoia.se/Código do Caos. O link está na descrição desse episódio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Você trouxe aí várias questões, né? Eu queria até tocar um pouquinho mais nessa questão das fazendas de clique, né, que sempre me pareceu, quando a gente fala de trabalho plataformizado, entregadores e tal, é uma coisa que parece que todo mundo sabe o que é, todo mundo, de alguma forma, usa esse tipo de serviço, né? Agora, quando a gente fala de fazendas de clique, parece uma coisa um pouco mais distante. Mas a gente tem aqui no Brasil, talvez, o maior mercado de influência do mundo, né? Se não é o maior, ele é o segundo maior, é um negócio gigantesco. E que diz também muito de como a nossa sociedade ela está sujeita ao neoliberalismo, né? Porque é um mercado assim, muito sobre marketing, venda de produtos, não é regulamentado, muitas vezes é antiético, etc. Né? Quanto desse mercado de influência, né, ele é suportado por esse trabalho plataformizado, não só tipo, dos criadores, mas talvez até desses trabalhadores de fazenda de clique, né? Porque, pelo que eu entendo, esses trabalhadores de fazenda de cliques, eles estão lá curtindo, né, perfis, criando perfis, estão sendo, de certa forma, uma base, né, para sustentar esse mercado de influência e inflar esses números, né? Você consegue me falar um pouco dessa lógica retroativa aí do mercado de influência, dessa fazenda de cliques, e como o trabalho precarizado está presente em todo esse ecossistema?
Claro. Primeiro, contar um pouco como é que eu cheguei lá, que eu acho que isso é importante também. Eu estava fazendo pesquisa sobre os trabalhadores por trás da IA, né? Trabalhando para a Amazon Mechanical Turk, para a Epic, tem vários pesquisadores brasileiros em torno disso, e que agora com o ChatGPT isso voltou à tona também, né? Quem são esses trabalhadores e como no Brasil também pensar isso. E aí, pensando em empresas que fazem esse tipo de, a gente chama de heteromação, que são não é automação, mas os humanos por trás de algo que se diz ser automação, a gente acabou descobrindo as fazendas de clique. Eu fiz pesquisa nisso com um grupo que eu estava lá na Unicinos, e o Matheus Viana Braz, na Estadual de Minas Gerais, tem feito pesquisa sobre isso também, na área da psicologia do trabalho. Primeiro que esse nome Fazendas de Clique não é um nome que os trabalhadores usem, e nem é um nome também acadêmico. Esse nome surgiu nos anos 2010, frente no Sudeste Asiático, para nomear esses grandes call centers que as pessoas têm, mulheres têm vários celulares e eles vão clicando em vários celulares, por isso essa ideia de fazendas de clique, e até se você diz fazendas de clique ou click farm no Google, é essa imagem mais ou menos que vai aparecer. O que a gente vai descobrindo é que esses lugares continuam existindo no Sudeste Asiático, mas vão surgindo outras manifestações por meio de plataformas. Uma delas são essas agências de marketing, eles se chamam dessa maneira, voltada para redes sociais e tal, que a gente está chamando popular de fazendas de clique, os trabalhadores chamam de sites para ganhar dinheiro e clicar e alguma coisa assim, não é nada muito específico, e que eles, assim como se fosse um iFood, mas de um trabalho online, eles aparece para eles, clique ou nessa foto ou siga a tal pessoa, e você pode usar suas contas do TikTok, do Instagram, do Quai. Teve uma época que dava para você discutir vídeos no YouTube. E aí isso vai aparecendo para você de uma maneira que apareceria uma corrida para uma plataforma de mobilidade ou de entrega. E o que tem de diferente no Brasil? Isso que você falou do maior mercado de influência do mundo explica, eu acho que um pouco do que são as fazendas de clique no Brasil. Primeiro, tem um cenário muito único. A gente foi atrás de outros casos em outros países, por exemplo, na Colômbia. Você acha sites internacionais de venda de, sei lá, de criptomoedas com alguma outra coisa ligada a isso, mais uns cliques envolvidos no meio, com mais jogos de azar no meio, essas coisas todas juntas. Para sites russos, para sites dos Estados Unidos e tal. Na Indonésia, você acha, inclusive a gente acabou de publicar um dossiê sobre trabalhadores e indústrias por trás da desinformação, na revista Social Media Plus Society com o professor Jonathan Ong, e tem um texto que vai falar sobre os engajamentos de mídias sociais na Indonésia. E mostra nesse texto, que é do Johan Lindquist e da Esther Wittfrad, espero que eu tenha falado certo o nome deles, mas Social Media Engagement e alguma coisa, eles vão falar do papel do Brasil também na venda de seguidores. Que daí tem dois processos que são diferentes. Um, são sites que o trabalhador vai lá, se inscreve e ele começa a curtir e comentar perfis ou seguir perfis de redes sociais. E aí você tem um cliente por uma outra interface que compra esses cliques sabendo que são trabalhadores por trás disso, seguindo, entre aspas, organicamente aquele material. Uma outra dimensão disso é o que se chama de painéis de venda de seguidores. que é SMM, eu acho, ou SSM, que aí você compra seguidores, que são bots mesmo. Isso tem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil tem vários desses sites de venda de seguidores, que aí você escolhe até se você quer comprar seguidor nacional, internacional, árabe, não árabe, do jeito que você quiser, aparece lá. E o Brasil, nesse gráfico global que esse artigo publicou, está entre um dos primeiros, um destaque global também na venda de seguidores. Agora, o que tem o Brasil de diferente é que o Brasil alimenta o mercado interno só. Você não vê no mercado de fazendas de clique brasileiro dessa plataforma do Brasil fazendo clique para outros países, porque o mercado aqui é muito grande. E as empresas são brasileiras também, não é coisa assim, a veio da Rússia, da Indonésia, dos Estados Unidos, não. São pequenas empresas brasileiras, às vezes é só o cara e mais duas, três pessoas que estão nessas empresas. É super difícil de acessar essas empresas em termos de conversar com elas e saber, mas a gente sabe que são empresas localizadas fora do eixo Rio-São Paulo, que estão numa fase ali também de startup, que vão, que acontece alguma coisa e vai, some um tempo, depois volta sob um outro nome, os trabalhadores descobrem que são a mesma empresa, assim, tal, e que os trabalhadores conhecem por canais do YouTube. Tem um pouco essa lógica de que um colega que fez doutorado aqui em Toronto e é professor em Yale, o Julian Posada, descobriu na tese dele de doutorado chamada A Colonialidade do Trabalho de Dados, The Coloniality of Data Work. Ele estudou anotadores de dados na Venezuela e na Colômbia. Ele falou que na Venezuela e na Colômbia as pessoas anotam dados em família. E até a gente traduziu um texto dele para o português falando disso. Eu acho que nas fazendas de clique no Brasil tem um pouco disso. O filho descobre, aí a mãe começa a curtir, alguém começa, então você tem um pouco essa produção quase coletiva em alguns casos. Ganham-se muito pouco e as pessoas são obrigadas, a gente até fala disso num texto chamado Platform Scam, as pessoas são obrigadas a quase fazer micro-golpes nas redes sociais pelas fazendas de clique. Porque ela fala, eu não vou conseguir ganhar o mínimo de dinheiro ganhando 0,0006 centavos por tarefa. Eu vou criar um monte de perfil e vou jogar num bot para poder fazer isso, dar um up nas minhas contas. E aí a própria plataforma vai dando dicas. Não coloque fotos de cachorro, coloque fotos humanas. Vai dando dica para o que o Instagram ou o TikTok entenderia como uma conta fake. Então vai virando meio um jogo de gato e rato que... A empresa sabe, ela até fala oficialmente que ela não tolera contas fake e tal, mas mais ou menos ela ensina a como driblar os algoritmos das plataformas para não se parecer fake, né? Coloque fotos, cliques em todas as fotos. Então, os trabalhadores vão aprendendo e vão um curtindo foto do perfil fake do outro para isso bombar. Isso chega num nível tão grande que, para além dessa superfície de são pessoas clicando e dando um boost na conta de redes sociais de outras pessoas, vai criando todo um mercado paralelo de bots, que é quase assim meio automático e meio não é, e um mercado paralelo de contas fakes, que obviamente eles não chamam de contas fakes, eles chamam de contas boas. O mais interessante dessa história toda talvez seja quando eu comecei a descobrir que os trabalhadores faziam cards dizendo sou revendedor de contas. E começa a revender contas, porque as pessoas que trabalham para as fazendas de clique direto não têm tempo para ficar alimentando as contas fake. E aí quando as contas são bloqueadas, por algum motivo eles não são pagos, eles precisam de mais contas, eles não têm como fazer organicamente, acabam recorrendo a esse mercado paralelo de contas falsas. E é muito doido eles chamarem isso de revendedor, porque se você for ver, o Brasil, a América Latina, talvez, a América do Sul, especialmente, isso Rosana Pinheiro Machado fala há muito tempo, é calcada na atividade de revenda de produtos. Né? Os meus pais, minha mãe, nos anos 80, ia para o Paraguai comprar coisas, videogame, whisky, não sei o quê. E depois eles foram revender e revendem até hoje, chapeada ouro e prata e tal. E você pensava, revendedoras da Natura. E aí essas pessoas que têm esse trabalho, porque elas geram mulheres,
vai sobrevivendo historicamente da revenda como essa forma de informalidade. A gente escreveu um texto, que eu chamo Click Farm Platforms, que tá, a gente conecta um pouco isso, de como, a partir dessa atividade de revenda de contas fake, é como que também a plataformização tem se revelado e conectado historicamente com essa atividade de revenda, que também é historicamente feminina, num país como o Brasil. Isso para pontuar também que há muitas coisas que são só expressões do velho também, né? Você tem algumas nuances que vão aparecendo de novas, a introdução do bot, mas que vai tendo uma série de conjunções que faz com que os próprios trabalhadores estejam acostumados um pouco com essa lógica. Ah, se essa plataforma quebrar, eu vou para outra, porque é assim mesmo que a coisa funciona. E me parece, assim, quando eu comecei essa pesquisa, eu jurava que eu ia achar o que tinha por trás do gabinete do ódio do Bolsonaro. Falei, nossa, vou achar aqui tudo que há de maléfico e coisa e tal. De fato, no início, eu até achei algumas figuras. Mas o que mais tem lá pessoa que ou quer ter o perfil verificado, ou micro-influenciador, a pessoa que, lógico, aparece às vezes um jogador de futebol da Série B, uma dupla sertaneja do interior do Brasil, às vezes aparece assim, uma sub-celebres que é mais, assim, a candidata para a Fazenda, mas em geral é assim, um mercadinho de esquina que precisa bombar porque não tem outra coisa. Tem um psicólogo que não tem onde clinicar, ou até assim, advogados, vai ter profissionais liberais que precisam das redes sociais para poder sustentar o próprio negócio. Então, me parece muito mais que, olhando de maneira macro, uma maneira quase da economia política das fazendas de clique, é um círculo vicioso, complicado, que as pessoas precisam cada vez mais de Instagram, de TikTok para suas redes profissionais, assim, para bombar aquilo com uma generalização do tipo, eu preciso estar ali porque eu perdi meu emprego e preciso daquilo. Isso, preciso de mais seguidores, então eu vou seguir um atalho para isso. E que não necessariamente vem de uma... Pode até ser que algumas venham de grandes agências de marketing, mas que me parece que isso está num outro nível de precariedade desse próprio ciclo também. Eu adoraria conversar, eu não tenho mais pesquisado nesses últimos tempos as fazendas de clique de perto, mas ficou faltando uma parte na pesquisa que é entrevistar quem compra clique. E não para perguntar para ela, por que você comprou clique? Isso a gente já sabe. Para bombar seu Instagram, seu TikTok, isso já está dito. Mas eu quero saber qual que é a vida por trás dessas pessoas que compram clique, que para mim não é só aquele coisa, nossa, eu sou já o estourado com 50 milhões de seguidores, eu vou querer mais um pouco, não me parece que seja o caso. Mas tem aí, de fato, só para finalizar mesmo, um recado importante para o mercado de influência, para o mercado de comunicação também, porque no fundo a gente está falando que são agências que são agentes de comunicação, o que, que há por trás, quer dizer, quais as consequências das fazendas de clique em termos não só de ética, mas também como isso é também uma expressão da indústria da desinformação. Quer dizer, a indústria da desinformação não está só na comunicação política, não está só quando a gente está falando de eleições, por exemplo, está também, mas está desde quando a gente está falando do iFood pagando a agência de publicidade para criar perfil fake de entregador, como a excelente reportagem da Clarissa Levy mostrou há 2 anos na agência pública, quanto as fazendas de clique e como isso, de alguma maneira, há muito mais trabalho para se, até jornalisticamente falando, do jornalismo investigativo, de tentar pensar qual é o papel das próprias agências de marketing de influência em todo o cenário de redes sociais que a gente vê hoje no Brasil, no mercado de influência, no mercado chamado creators.
Até, talvez, puxando para a questão do mindgate, né, do poder que essas empresas têm, de como tudo é muito artificial, né, como tudo é muito, na verdade, tem toda uma máfia por trás, uma forma de você manipular o sistema para destacar certos influencers. Tudo isso deixa muito evidente como o meio digital, né, ele é muito... Ele parece muito aberto a fraude, a golpes, a manipulação, né, ilegítima, né, movimentos ilegítimos, né, O que deveria impulsionar e acelerar o nosso processo de regulamentação das redes, né? Que é, eu acho que é a coisa mais urgente, mas a gente vê também como, apesar de todos esses problemas, a gente tem muita dificuldade, né? É uma pauta que parece que demora para engatar e gerar uma mobilização realmente grande para que isso seja aprovado, pelo menos da maneira como a gente entende atualmente, né?
Porque a gente, mesmo sabendo, a gente ainda não tem a noção exata do que é o poder das plataformas, ou o que é o poder dessas empresas, né? E isso, desde uma forma banal quase de chantagem, eu dou exemplo aqui do Canadá, uma situação que eu vivo no dia, o dia a dia, o meu White People Problem, que é o Canadá aprovou uma regulação de remuneração do jornalismo, para as plataformas, com a premissa de que se as plataformas estão lucrando com a circulação de jornalismo, as empresas jornalísticas têm que ser remuneradas por isso, porque elas estão complicadas de sobrevivência e tal. Isso foi aprovado, no que a Meta, proprietária de Facebook e Instagram, disse e fez o seguinte: vocês querem que a gente remunere jornalismo porque a gente está circulando? Não vamos mostrar mais nenhum jornalismo, porque a gente não quer pagar por isso. E hoje no Canadá, se você está no Facebook ou no Instagram, nada jornalístico é mostrado para você. Se alguém posta algum story com link, não aparece nada para a gente. E eu não consigo linkar no Instagram, no story, alguma matéria jornalística. Ele bloqueia, eu tenho que fazer... ele me obriga a driblar e colocar um link, encurtador de link, alguma coisa para não aparecer, porque senão não passa. Então, desde isso, para dizer não vamos aceitar isso, até o poder de lobby realmente dessas plataformas. Isso a gente destaca no relatório do Fair Work desse ano, falando especialmente das plataformas de trabalho, mas tem uma série de questões que eu acho que também devem ser mais bem investigadas por parte dos jornalistas também, e eu acho que tem que estar nas pautas dos pesquisadores também para os próximos anos, coletivamente, que é entender as nuances desse poder de influência das plataformas. Seja sobre Congresso, seja sobre a opinião das pessoas, e para mim tem um setor-chave, que hoje em dia todas as empresas de tecnologia tem um setor de policy e desenvolvimento e de relações governamentais e institucionais. E não raro essas pessoas ou já trabalharam em governos, ou quem está trabalhando em governos hoje já trabalharam para essas empresas. Numa reedição das portas giratórias, né, que acontece há muito tempo. E isso também tem mecanismos de vigilância, às vezes por meio de agentes terceiros, de outras agências, consultorias e tal, de vigilância sobre os diferentes stakeholders, seja pesquisadores, seja jornalistas, para eles poderem adequar a comunicação e a forma de pressão deles ao que está sendo discutido na sociedade, assim, né? Isso, mais uma vez, não é novo, a indústria do cigarro já fazia isso, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as nuances do que é o poder de influência dessas empresas atualmente. Então, eu acho que isso ainda é um trabalho coletivo nosso.
Rafael, para a gente encerrar o papo, e ainda puxando essa questão do conteúdo, das plataformas de conteúdo mesmo, né? YouTube, mesmo lives, né? Então, Twitch... que eu acho que uma boa parte do meu público é criador de conteúdo ou consome esse tipo de conteúdo, né, que é uma coisa que está muito disseminada, muitas pessoas, muitos jornalistas, inclusive, atualmente trabalham como criadores de conteúdo, né, porque não conseguiram mais se colocar no mercado no qual seus cargos foram dizimados, né, então a gente tem todo esse cenário, né. Uma coisa que eu ouço muito dos meus colegas de trabalho mesmo, assim, que também ou estão perdendo emprego, ou mesmo têm uma dificuldade também de trabalhar nesse próprio ambiente da criação de conteúdo, por falta, enfim, de direitos e também pela própria sujeição ao algoritmo, né, que é aquela coisa, você não sabe como funciona, você não sabe necessariamente o que vai ser benéfico para você ou não, pela falta de transparência, enfim, né, e a própria dificuldade de se ganhar dinheiro dentro desses contextos. Como que essa classe, por exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, a classe dos entregadores, a gente viu uma grande mobilização em 2020, com o break dos apps, eu acho que foi isso, né, o nome da mobilização, muito acontecendo ali por conta de WhatsApp, essa comunicação espontânea, essa noção mesmo de consciência de classe, né, a gente viu isso acontecer. Nesse meio dos criadores, eu sinto que não existe alguma coisa tão grande, e nem tão organizada. A gente viu, por exemplo, lá no entre os streamers, eu acho que em 2020, 2021 também, uma coisa mais ou menos parecida, mas eles não queriam falar de sindicalização, era uma coisa, até uma tentativa de despolitizar um negócio que é claramente político, e que eu não vi nenhuma grande reverberação. Parece que começou ali um movimento, né, de uma greve, não, a gente não vai fazer live nesses dias, porque a gente está aqui reivindicando melhores condições de trabalho pela Twitch, né, que eu acho que também nunca reconheceu essa questão trabalhista, né, essa relação de trabalho, mas existiu essa tentativa e meio que não foi para frente, e atualmente eu não, pelo menos não que eu saiba, não tem nenhum movimento parecido, né, entre criadores de conteúdo, e ao mesmo tempo você tem cada vez mais jornalistas e pessoas em situação de precariedade aí, né? Como que essas pessoas elas conseguiriam formar uma associação ou mesmo pensar em sindicalização num contexto em que parece que não tem uma liderança, num contexto em que parece que não tem uma direção clara, né? Existem modelos a serem seguidos assim, em outras partes do mundo, em que as pessoas poderiam se espelhar e se inspirar um pouco para tentar trazer para o Brasil nesse sentido? Como que elas podem conduzir essa... Até direcionar um pouco dessa raiva que elas têm em relação ao sistema para uma coisa mais construtiva e que possa gerar frutos, de fato.
Ótimo. Primeiro dizer que na economia de plataforma, de maneira geral, a gente tem chegado num balanço, outros pesquisadores, isso não é exatamente eu que tenho falado, mas eu concordo com essa análise, de que tem acontecido muitas manifestações de mobilização dos trabalhadores, que não necessariamente tem se convertido em formas de organização. Quer dizer, a mobilização, que é o protesto, é algo que é pontual, que aconteceu também com os streamers da Twitch no Brasil, mas que não necessariamente isso se transforma em esforços de organização a médio prazo, seja em associação, em sindicato, em cooperativa, seja isso tem gerado mais protesto, talvez seja até pela própria característica performática, digamos assim, das redes, e que é mais fácil você chegar e falar, bom, é isso dá um trabalho em certo ponto, mas que tem um ou dois dias só ali, né? Mesmo caso, se for pensar, da greve das fazendas de clique, ali não redundou em nada, foi uma mobilização. Isso ajuda um pouco a gente a pensar que nos últimos anos, na área da comunicação, isso, eu acho que tem um sentimento latente, que é diferente de quando eu fui fazer o mestrado, de frustração, de indignação com o trabalho. Eu acho que isso pode ser expresso, por exemplo, naquela planilha das agências de publicidade que foi circulada há alguns anos para falar dos ambientes tóxicos nas agências de publicidade. Gerou até uma tese de doutorado do Douglas Ferreira na UFMG. Tem canais e pessoas, por exemplo, no âmbito da publicidade mesmo, como o Lucas Schuch, no Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho de mostrar também um pouco dessa indignação, né? A tese de doutorado dele tá para sair também. Uma nota paralela, mas que é importante, não falei no início, quando eu comecei a discussão sobre freelancers, o Sindicato de Jornalistas de São Paulo não deixava freelancers se sindicalizar. Porque o freelancer era uma empresa e empresa não é o trabalhador. É um pouco da armadilha do neoliberalismo, né? E óbvio que depois que viu que, olha, o que é o PJ, que o PJ não é um patrão, está muito longe de ser isso gerou um outro ponto. Mas já lá em 2010, o sindicato jornalista já era muito afastado da base. A gente, nesse livro Mudança do Mundo do Trabalho de Jornalistas, a minha parte ficou com os freelancers e uma outra colega, a Cláudia Nonato, estudou a relação com o sindicato. O perfil de cada um, a gente aplicou questionários semelhantes para poder ver. Era Olha, minha memória acho que está boa, hein? O perfil sindicalizado naquela época era de um homem casado de 45 anos que estava trabalhando na mesma empresa há 20 anos. E o dono do freelancer era uma mulher de 20 e tantos anos, solteira, que trabalhava para mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, você via ali essas diferenças. E que o sindicato, principalmente dos jornalistas, a FENAGE e tal, eu acho que também de um tempo para cá tem se colocado mais... mas na luta por isso. Mas para mim tem algumas questões de fundo e que eu me sinto à vontade para falar porque eu sou cientista social de formação e analisando tudo isso. Eu sou jornalista e não sou jornalista de formação. Para mim tem uma questão que é básica, que é o mercado mudou e ficou tudo mais cross. Né? Cross até uma palavra dos anos 2000, cross, transmídia, essas palavras que as pessoas falam, Marvel, não sei o quê, mas isso teve um custo para nós, enquanto trabalhadores, que a gente virou, faz tudo. Só que as universidades, como reação a isso, elas voltaram para trás, a meu ver, de que hoje em dia você faz jornalismo, é só jornalismo. Você ficou quase numa compartimentalização do conhecimento. O que aqui na América do Norte tem visto isso um pouco mais arejado, dou aula para media studies, envolve desde game até IA, passando, quer dizer, de que maneira você vai navegar por esses temas. Então, isso do papel da própria universidade, para mim, teve um papel de, nossa, eu não estou olhando todo, eu estou olhando só... E até o próprio papel das instituições, né? Que às vezes, você vai falar, tá, eu tenho jornalista, mas esse jornalista trabalha numa agência de publicidade, ele vai estar no sindicato de jornalistas, tem uma série de constrangimentos para que essa ação coletiva aconteça. E tem também diferenças nas legislações sindicais de cada país. Em 2019, tem um grupo de pesquisa aqui em Toronto, aliás, um dos motivos que eu aceitei vir para cá é porque tem muita gente trabalhando tópicos semelhantes que o meu, assim, no meu departamento. Um deles é um grupo de pesquisa chamado Cultural Workers Organizing, e da professora Nicole Cohen e do professor Greg DePilter. Eles já trabalham há alguns anos em estudar tanto cooperativas quanto sindicatos de comunicadores na América do Norte. Eles têm um livro chamado Novas Formas de... E aí é muito doido, porque com o modo como na América do Norte se sindicaliza é pela empresa. Então, você tem sindicato dos trabalhadores do BuzzFeed, que começou a ter, de 2018, 2019, uma nova onda de sindicalização na América do Norte de jovens que não conheciam a forma sindicato, que estavam muito insatisfeitos com o que estava acontecendo e começaram a se descobrir coletivamente naquilo, a partir do seu local de trabalho. Eu acho que isso também facilita um pouco essa questão de com quem eu estou e começar a me organizar pelos meus direitos a partir de uma certa base. Então, isso no campo da tecnologia também. Você foi ver de 2018 para cá, na América do Norte, começa o sindicato da Alphabet Workers Union. Aliás, é muito interessante como o Communication Workers of America junta tanto com jornalistas, quanto o pessoal de tecnologia. Então, você vai tendo o pessoal do YouTube de música lutando pelos seus direitos e tal. Na Europa, você tem o YouTube Unions e tal. Então, acho que isso facilita um pouco. O que eu acho que dá para os comunicadores aprenderem aqui, talvez uma primeira regra é se tentar se organizar no local, independentemente de tentar se filiar a um sindicato já, ou tentar negociar, tentar ver de que maneira pessoas com interesse em comum podem lutar por seus direitos, ou até mesmo por criar algo do tipo, começar pela mobilização pode ser também uma primeira chave para a organização, né? Para que isso se transforme em algo mais perene. E eu acho que falta um pouco de letramento, não é uma palavra, mas uma pedagogia em relação a conhecer essas outras experiências fora. Que também, de novo, a questão do aprendizado. A gente acaba não conhecendo o que tá rolando lá fora. A gente não tem contato. Assim, vamos conversar com o fulano de tal que organizou o BuzzFeed lá. Né? Não tem. Então, acho que esse contato, para mim, é interessante. Agora, na América do Norte, criaram o Creators Guild of America, que é a ideia de ser uma associação de proteção aos criadores, aos influenciadores na América do Norte, e a lutar pelos seus direitos. Aqui no Canadá tem ainda algo que envolve as taxas que o creator tem que pagar e coisa e tal, aqui no Canadá. Até porque o Canadá, a indústria do entretenimento, é uma figura, questão chave para a economia local. Então, acho que tem isso também, que isso acaba afetando muito o Canadá e os Estados Unidos. Na Inglaterra foi criado The Creator Union, que a ideia é especialmente vindo de blogueiros de moda para dizer, não, elas negociam não só com as plataformas, mas com as agências de publicidade para dizer, queremos mais diversidade na questão das ações e não somente ficar as mesmas pessoas ganhando sempre, né? Então, tem o The Creator Union no UK. Na questão dos games, teve já muito forte o Game Workers United. O IWGB na Inglaterra, no Reino Unido, ainda continua tendo muita força, mas em outros países, como o próprio Canadá, o Brasil, essas células se perderam de alguma maneira, quer dizer, de uma federação ou de uma associação dos trabalhadores de games, que o Jamie Woodcock conta bem naquele livro que foi traduzido para o português, chamado Max, no Fliperama. Eu acho que os próprios trabalhadores de TI no Brasil têm movimentos que são históricos, mas que às vezes estão muito ainda ligados ao Brasil e não conhecem outras experiências, seja do Tech Workers Coalition, que é uma coalizão ligada à América do Norte, seja a ideia do Alphabet Workers Union ou dos trabalhadores do YouTube na América do Norte, ou mesmo na Alemanha, que o YouTube Union é vinculado à grande central sindical alemã, o IG Metal. Então, acho que conhecer um pouco dessas experiências ajuda também a gente se inspirar, não a só adaptar ao contexto local, mas aprender. A gente fez uma live no final em dezembro com os roteiristas de Hollywood que fizeram a greve em Hollywood. Depois tem alguns que são também pertencentes ao Sindicato dos Atores, que é o WGA, o do Writers Guild of America, e o SAG-AFTRA, que é dos atores. E para mim ali é um exemplo de trabalhadores lutando para governar as tecnologias do seu próprio jeito. Eles falaram, a questão da IA é uma das questões, entre uma série de outras questões de direitos que a gente está pensando, que envolve desde ter mais diversidade nas histórias de Hollywood, e que envolve também o lugar da IA e de lutar por um uso de tecnologias que sejam mais justas. Isso é um exemplo de que a governança das tecnologias não precisa ser necessariamente feita por uma forma cooperativa ou não, mas tem diferentes expressões de que melhor você lutar para governar as próprias tecnologias. Além disso, tem as próprias cooperativas também. Eu gosto muito de uma de streaming chamada Means TV, M-E-A-N-S, que é uma plataforma de streaming cooperativa. Eles se chamam da primeira plataforma de propriedade dos trabalhadores, que é a Netflix anticapitalista, assim. E uma coisa interessante é que a última vez que eu conversei com eles falaram que o Brasil estava na terceira posição de maior número de assinantes. E eu falo, bom, a gente tem também como construir coisas assim no Brasil, né? E eles criaram um braço que é para distribuição de games, e só de cooperativas e coletivos de desenvolvimento de jogos. Então, acho que tem aí também algumas pistas, de um lado, para defesa dos direitos trabalhistas e, por outro, também de como fazer produção e circulação do próprio trabalho. E, mais uma vez, para mim, a chave está nesse aprendizado coletivo, que eu acho que pode ser bem importante de forma a fortalecer a circulação da luta de trabalhadores.
Muito bom, Rafael. Inclusive, eu vou colocar o link de todas essas iniciativas que o Rafael mencionou aqui na descrição do episódio, para quem quiser conhecer mais, se aprofundar, entrar em contato, pode ser muito bacana. Mas eu acho que é isso. Eu tinha várias outras perguntas aqui, mas eu sei que é um assunto muito complexo, e se a gente for levar para todas as direções, a gente não vai sair nunca. Mas, Rafael, agradeço demais a sua participação. Você tirou várias dúvidas, a gente abordou assuntos que eu acho que são super importantes aqui para o meu podcast. Agradeço demais. Eu queria deixar um espacinho agora para você falar um pouco do seu trabalho, deixar algum link, alguma rede social para as pessoas entrarem em contato, conhecerem mais o seu trabalho. Pode ser?
Ótimo. Eu estou no X e no Instagram com Groman, Groman Rafael, às vezes com underline, às vezes não. Eu lidero uma iniciativa chamada DigiLabor, que veio comigo para a Universidade de Toronto, mas ao mesmo tempo, as coisas que a gente faz hoje em dia, tudo em inglês e português, porque a gente acha que esse diálogo com o Brasil está um pouco na nossa raiz também, o modo como a gente pensa as coisas. Então, podem seguir o arroba DigiLabor, que lá tem as coisas que a gente tem produzido por aqui. Convido para quem estiver fazendo mestrado, doutorado, às vezes dar uma visitinha para a gente aqui na universidade, tem uma série de bolsas, especialmente para doutorado sanduíche, às vezes do próprio governo do Canadá, chamado Emerging Leaders of Latin America, ELAP, E-L-A-P. Nesse semestre, o grupo está fazendo uma atividade online de leitura do livro The Eye of the Master, A Social History of Artificial Intelligence, sobre a história social da inteligência artificial, do Matteo Pasquinelli. A gente está, algumas segundas-feiras, no final da manhã do Brasil, fazendo esse tipo, lendo coletivamente o livro e tal. Se alguém tiver interesse, só mandar um e-mail para digilabor@gmail.com, a gente manda o link. Está sendo tudo em inglês, porque a gente de 8, 9 países do mundo, mas nesse espírito também de aprendizado coletivo que a gente está andando, e em breve espero ver vocês aí pelo Brasil. Um abraço.
Muito bom, Rafael. Obrigado novamente e até a próxima.
Até. Valeu.
Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Ziber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.